Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e prepare-se para uma jornada de redenção e declaração de amor. E aqui comigo tá ele, Fábio Aliende.
Fala, pessoal, sempre é bom descobrir um novo autor, hein?
Isso é verdade, achei que só eu tinha ficado com essa impressão de ser um novo autor.
Não, pra mim também.
E hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre, né, Fábio?
Duas, né? Duas presenças ilustres. É, a gente tá com convidados mais que especiais aí.
Exatamente, quer começar apresentando?
Diretamente do Formiga Elétrica, um canal que eu sigo, apoio já bastante tempo e me inspiro bastante. A gente tem aí o Daniel Fontana. Por favor, Daniel, faça as honras.
Opa, Fabião, Diego, muito obrigado pelo convite. É excelente estar aqui pra gente quebrar tudo, falar dessa HQ maravilhosa aqui que a gente escolheu. E quem quiser conhecer o Formiga Elétrica, é só entrar em formigaelétrica.com.br, procurar a gente no YouTube, procurar o nosso podcast e tal, apesar que pelo site você encontra todos os nossos outros veículos. Siga a gente no Instagram, @formiga.elétrica, que ali você fica por dentro de tudo.
Perfeito, perfeito.
E o Daniel não veio sozinho, ele trouxe a Tiracomo, a Lari Pensari.
Oi, gente, bom. Obrigada, né, pelo convite. Bom, vocês podem me ver no canal da Nova Frota BR, no YouTube. Eu apresento lá o Banca da Frota, que fala sobre quadrinhos. Apresento também o Nova View, que fala sobre, mostra, né, review de bonecos, os action figures. Escrevo também para o Diário de Bordo, que é da Nova Frota. A Nova Frota, ela é um fã-clube de Star Trek, mas também fala sobre a cultura pop, né, em geral. Fala também sobre ciências e tudo mais. Então, se vocês quiserem me ver, procura a Banca da Frota e a Nova View.
Ah, perfeito. Temos uma tracker, então, aqui.
Sim.
Dois, na verdade, porque eu encontrei a Lari, porque eu também colaboro com a Diário de Bordo, que é a revista da Nova Frota.
Exatamente.
Nós estamos devendo um episódio de Star Trek e eu acho que já temos pessoas gabaritadas aqui, né, Fábio?
Sim,
opa.
Sim.
Por favor, por favor.
Acho que a gente pode convidar e ficar só ouvindo, na verdade, né,
Diego? Isso é verdade. Bom, hoje a gente vai falar aqui de uma estreia, né, Fábio? A gente se sente um pouco culpado de não ter feito nenhum programa ainda sobre a Mulher Maravilha, mas também chegamos com um pé na porta aqui. Vamos falar de Mulher Maravilha em Terra Morta, história de Daniel Warren Johnson, que eu confesso que eu não conhecia.
É, eu confesso que eu também não conhecia, mas eu digo que valeu a pena esperar pra ter uma história assim desse quilate, né? Realmente era um lapso não ter nada da Mulher Maravilha até então. Assim, a gente já fez até do Aquaman e não fez da Mulher Maravilha, mas
até
acho
do Aquaman.
É, mas acho que a espera foi recompensada, né?
Foi sim, foi sim. E essa dica veio do Daniel, nosso convidado. E Daniel, da onde você conhecia essa história? Como é que foi isso?
Bom, eu comecei a ouvir um burburinho na internet sobre uma história da Mulher Maravilha nova, tal, pelo seu Black Label. E, assim, o seu Black Label, ele já, eu acredito que pra quem lê quadrinhos há muito tempo, aí, pelo menos os da DC, o selo Vertigo, caramba, o seu Black Label, ele não inspira muita confiança, porque ele veio substituindo o selo Vertigo. E, assim, muitas das coisas, né, que foram anunciadas pra ele, inclusive uma série do Rorschach, né, mais um spin-off de Watchmen que sabe que qualquer pessoa com bom senso sabe que isso não precisaria existir saindo pelo selo Black Label e tal. Entendeu-se que o selo ia abarcar também histórias alternativas de personagens clássicos da casa. Aí eu falei, ah, ok, tudo bem, o selo não inspira confiança. Mas quando eu passei a ler sobre o que era a história, né, o Wonder Woman Dead Earth, eu falei, isso aqui parece diferente. E eu já conhecia de longe o trabalho do Daniel Warren Johnson, na verdade nunca tinha lido nenhuma HQ, mas eu já seguia ele no Instagram e tal, sabia mais ou menos como ele desenhava. E aí eu passei a caçar, né, reviews dessa HQ, e assim, tudo que eu ouvi Não só em termos de opinião, mas em termos de falando de sinopse, sabe, de ambientação e tal, mas as imagens escolhidas para promover essa HQ, sabe, me deixaram absolutamente ansioso para lê-la. E aí eu já fui lá na pré-venda, já encomendei meu exemplar, e quando chegou eu falei, cara, na boa, eu acho que eu não estou exagerando quando a gente fala que o cara fez aquilo que faltava. Em 80 anos aí de Mulher Maravilha, faltava um Cavaleiro das Trevas ou um Reino do Amanhã para Diana. E ele entregou isso para nós.
Olha só, hein? Jogou lá em cima o sarrafo. Mas confesso que a primeira vez que você tem um contato com a arte que ele cria aqui em Mulher Maravilha, é impossível você não ficar, pelo menos, curioso para saber o que ele está aprontando, porque... É uma arte suja, né? Totalmente diferente do que a gente está acostumado a conhecer a Mulher Maravilha.
Sim, sim.
E também, assim, além da arte suja, acho que o próprio jeito que ele retrata a Diana já é algo diferente, porque já não é, assim, ele retrata como uma amazona, mas, assim, ela, cabelo todo desgrenhado, não aquele ideal de mulher perfeita sob os olhos... masculinos, né? Não aquela... as vestes dela estão sempre... ela se veste como uma mendiga, então não é aquele ícone, aquele sex symbol que a gente está acostumado a ver nas histórias da Mulher Maravilha. Eu acho uma visão muito, muito legal dele trazer para essa história.
Eu gostei bastante da arte também. Eu até comentei com o meu marido, né? Quando eu tava lendo. Ele conseguiu passar através do desenho o pesar mesmo da Diana, sabe? Dela não ter conseguido salvar a Terra, né? E ver aquelas pessoas ali e se sentia no semblante dela que ela tinha falhado. E eu falei, nossa, ele conseguiu passar tudo isso só no desenho, sabe? Assim, uma arte muito boa mesmo. Eu na verdade, não esperava muita coisa da revista. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não, né, como eu disse, eu não tinha comprado ela. Mas aí o Daniel falou, lê que é boa. Eu falei, eu vou ler então. E realmente é muito boa mesmo. E era o que a Mulher Maravilha estava precisando, né?
Eu tô me sentindo Dom Corleone com todo mundo beijando minha mão aqui, cara. Porque, olha, trouxe...
Eu ia falar isso. Eu acho que a DC Black Label tem que vir com o selo Daniel. Vale a pena ou não vale?
É, verdade.
Senão a gente não vai atrás.
Verdade. Eu acho que a gente podia abrir um parênteses também para falar um pouco. O Daniel comentou em 80 anos de criação. Acho que a gente pode falar um pouco aí das origens, né? Quem é a personagem?
É isso aí. Normalmente, nos nossos primeiros programas, o personagem sempre faz isso. E eu deixo essa honra para você.
Ô, louco. Não, mas quem quiser falar também... Fica à vontade, mas vamos lá. Mulher Maravilha, como já foi dito, foi criada aí no comecinho dos anos 40, se não me engano, 40 ou 41. Detalhe que ela foi criada por um psicólogo, um psicanalista chamado William Moulton Marston. Eu acho que não é exagero dizer que a vida desse cara em si, acho que era bem peculiar, porque, assim, era um psicanalista de sucesso, um psicólogo de sucesso, inventor do polígrafo, ou pelo menos do método que permitiu as pessoas criarem o polígrafo, que era o detector de mentiras. Então, assim, aquele laço mágico da Diana não tá ali por acaso, né? E também ele era um cara adepto da poligamia. Ele era abertamente, acho que é abertamente sabido que ele era casado com duas mulheres e tinha não sei quantas amantes, então a vida dele era... devia ser bem agitada, né?
Sim.
O jovem achando que inventou o poliamor, né? Olha só.
Não, inclusive, uma das personagens que foi mais perseguida, né? Quando começou a caça às bruxas, né? O Vertran, ele pegou muito no pé do Batman na época, mas a Mulher Maravilha também, é claro, né? Ela tinha um conteúdo muito mais abertamente psicanalítico nesse sentido, né? De falar de um pouco. Era um gibi de aventura, sim, mas ele estava aludindo a certos conteúdos que eram bem adultos, né? Que a molecada, de fato, não ia sacar. Mas sim, a gente sabe também, né? Tinha muito adulto que lia quadrinho naquela época, embora fosse um negócio meio vergonhoso, mas a galera consumia, né? E acho que um pouco do apelo que essa personagem exerceu no público naquele momento tinha um pouco a ver com isso, né? Não tô falando em termos assim de ser algo apelativo, não. Eu tô falando que é algo que evoca certos símbolos, né? Que fazem com que as pessoas prestem atenção, né, nela.
Essa invocação dos símbolos e tudo mais é uma camada bem superficial, né? No primeiro momento, você pode ser atraído por um elemento ou outro da personagem, mas você chega um pouquinho mais perto, você vê que ela é muito mais que isso, né?
Uhum, sim.
Essa história mesmo tá provando.
É, e no início mesmo dessa própria história já conta, né, a origem clássica dela, né?
Sim, é, porque é importante. Esse é mais um puta acerto aqui do Daniel Warren Johnson como roteirista, no caso, que é não desprezar, não fazer uma mulher super forte descendo o cacete em todo mundo no mundo pós-apocalíptico. Ele tá lidando, assim, diretamente com essa raiz mitológica, arquetípica, que faz parte da mitologia da Mulher Maravilha, que a maioria das histórias ela despreza. A maioria das HQs aí ao longo desses 80 anos.
O tempo que eu leio, eu acho que é a única revista que, vamos dizer, chegou perto de retratar ela bem assim foi O Reino do Amanhã. Que ela ainda nem é a protagonista ali, né? Mas foi a que mais chegou perto, assim, de retratar ela mesmo. Com o que ela merecia, né?
Ela ali, ela tem um papel super importante, né? Porque ela é tipo mentor, né? Ela faz o chamado pro herói sair da letargia, né?
Sim.
Eu li pelo menos o começo da fase do George Pérez, né? Há pouco tempo. E, assim, o George Pérez, ele trazia até que bastante elementos clássicos da mitologia grega pra relacionar com a Diana. Mas eu acho que aqui o Daniel Warren Johnson foi um pouquinho mais além, né? Eu acho que ele pegou essas referências mitológicas e foi um pouquinho mais fundo, apesar de ser só uma história e não um run completo igual foi o do George Pérez, né?
Eu acho que o Terra Morta, ele é, na minha humilde opinião, a melhor coisa que foi feita com a personagem depois da fase do George Pérez. Porque justamente ambas, sim, cada uma a seu modo, elas lidam com esse pano de fundo mitológico, divino, sabe? A Diana, no Terra Morta, ela tá lidando com esse peso de ser uma deusa, né? E eu faço isso, coloco tudo isso em contraste com o que a personagem sofreu nos anos 70, que eram, assim, ela passou por fases horríveis, né, cara? Além dela ser meio ignorada em termos editoriais, a década de 70 é horrível pra essa personagem, né? Porque, sabe, teve aquele lance de perder os poderes, virar uma super espiã no naipe daquilo que era feito no cinema ou na TV da época, sabe?
Tinha o esquema de lutar karatê, não era?
Assim, exato.
Eu vi bem pouco disso, é.
Então, mas o mais engraçado é que, assim, os caras, tipo, usam uma estratégia mercadológica de colocar a personagem sintonizada com os novos tempos, né? Tirando os poderes dela. Né, falando, não, isso aqui vai dar certo e tal. Mas querendo evocar uma feminilidade que está sendo, assim, é claramente feito por pessoas que estão querendo apenas, sabe, colocar essa personagem de volta ali no holofote. Mas sem muita reflexão, baseado naquilo que outras mídias estavam fazendo. E aí, tanto, isso é um tiro no pé tão grande, porque os caras, achando que eles estavam sendo ultra progressistas, ultra feministas naquele momento, a Mulher Maravilha, ela foi criticada pela própria Gloria Steinem. Isso faz com que a DC retorne ao pano de fundo mitológico divino que a personagem tinha. Ela volta a ser uma mulher super poderosa porque ela foi criticada por uma figura importante do feminismo. E aqui, pra gente chegar aqui, sabe, no século XXI e ver um cara que, sabe, que pensou nesse lado da personagem, sabe, refletiu sobre o que estava fazendo, e é por isso que a história presta, porque o cara entende a personagem, né?
E a personagem, assim, também foi criada por um cara extremamente progressista, né, e até pode-se dizer que, entre aspas, um feminista, digamos assim, né? Então ela já tinha isso desde a raiz, desde a criação dela. Foi se perdendo porque, bom, mercado, né?
Sim.
Mas será que o fato da história sair por um selo que não é aquele arco clássico do personagem favorece também essa liberdade? Ele pegou a personagem e falou, ó, cria uma história aí que foge dos padrões. E aí você tem toda a possibilidade de criar a história que você quiser.
Possivelmente sim, né?
Sim, facilmente. Eu tava conversando até com a Lari ontem, né? Assim, tudo que presta da DC é alternativo. É aquilo que você pode...
mas é verdade.
Não tem jeito.
Não dá pra negar. São poucas coisas, assim, do main, da linha principal, né? Da linha canônica que se diz que é digno de nota, né? Mas esse selo DC Black Label também trouxe Superman ano 1 do Frank Miller, né? Então, que eu nem pus a mão pra que acho que ia dar coceira.
É, quanto menos falarmos disso, melhor, né, cara?
É, pois é. Vamos focar no que importa, né? Bom, Fábio, temos recado pra hoje?
Oh, não temos recados. O que que tá acontecendo, hein?
É, cara, acho que eles não estão anotando o nosso e-mail nem o nosso número do WhatsApp. Então eu vou reforçar aqui pra ninguém esquecer, certo?
Beleza.
Bom, participe então do nosso programa, é muito fácil. Mande lá uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Ou, se você preferir, pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Siga a gente lá nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastHQueiros. E vamos aproveitar, né, Fábio, já pagar aqui a recompensa para os nossos padrinhos que têm o nome citado aqui no programa.
Demorou.
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz Garcia. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você está ouvindo aqui e falou, pô, mas que história é essa de padrinho? Cara, é muito simples, para você ser o nosso padrinho, se você gosta do nosso programa e quer ver a gente ir cada vez mais longe, considere entrar na nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse, e temos diversas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp só de padrinhos e já tem acesso aos episódios secretos, isso mesmo. Só os nossos padrinhos recebem toda semana um programa só para eles, onde a gente fala de temas variados, não ficamos aqui falando só sobre quadrinhos, falamos de tudo que der na telha, assuntos da semana, então são programas bem legais, já estamos passando de 70 episódios. Então, se você chegar lá hoje, tem muito conteúdo para você curtir. Mas se você quer um pouco mais dos HQueiros e não tá naquele momento para ser o nosso padrinho, não tem problema. Entre lá no nosso grupo do Telegram, é só pesquisar no Telegram por Podcast HQueiros ou vai na bio do nosso Instagram, tem um link lá direto pro grupo e lá é um grupo aberto, tem um pessoal louco para fazer amizade, para trocar ideias sobre quadrinhos e você vai ser super bem recebido, super bem-vindo. Bom, Fábio, eu acho que a gente tem que chegar de papo aqui, já que a gente não tem recado, vamos agora
visitar essa terra morta.
Isso aí. Bom, então hoje a gente vai focar aqui na Mulher Maravilha, Terra Morta. Foi lançado no Brasil em abril, né? A HQ bem nova, abril de 2021. Mas nos Estados Unidos saiu no final de 2019 e foi até agosto de 2020. E a história, ela conta sobre um futuro pós uma guerra nuclear, né? Onde a Diana, ela acorda e ela não lembra muito bem o que aconteceu. E nesse futuro, a gente encontra apenas uma cidade de alguns seres humanos ali sobreviventes que estão lutando contra uns seres, assim, monstruosos, né? Que, imagina, você acorda num planeta que você conhece, mas você não reconhece. Então, partindo desse princípio, a história, ela tem toda a liberdade agora pra gente descobrir junto com a Diana o que aconteceu, né, com o planeta Terra.
Exatamente. Essa é uma das grandes sacadas também, né? A gente descobrir as coisas junto com ela. É porque ela é uma guia não só daquela galera que tá ali naquela cidadela e precisa sair de lá para ir para algum lugar. Ela é a nossa guia também, literal. Porque a gente vai descobrindo como ela, a gente também não sabe o que aconteceu. Todas as informações que ela tem são as que nós temos.
Sim.
Isso é muito interessante narrativamente.
E tem muitos elementos, assim, de histórias clássicas, né? Por exemplo, essa história da Terra Prometida, né? De levar um povo para uma cidade onde eles vão ser bem cuidados. Uns elementos que a gente já conhece, só que o Daniel Warren aqui, ele põe num caldeirão e faz uma história nova a partir de coisas que a gente já conhece.
Sim, até usar o próprio mundo pós-apocalíptico, né? Que a gente já viu muito em Mad Max.
Até o visual, né? Das pessoas lembra Mad Max mesmo.
Isso. E o que eu lendo também, algumas coisas me fizeram lembrar até de Duna. Depois eu falo, mas porque daí vai ser a parte com spoilers. Que eu não vou falar, né?
Não, essa parte que tem a ver com Duna, acho que a gente já pode entregar que são esses monstros, né, esses leviatãs que assolam a galera, né, que lá na frente a gente vai falar muito mais deles, mas aqui acho que isso não... Eu até no vídeo que eu fiz pro canal do Formiga, acho que uma das páginas que eu abri, ela mostrava um desses seres. Então, eles fazem parte, assim, quando eles aparecem a primeira vez, eles fazem parte do suspense criado, né? Falando, caramba, mas o que é isso, né? E a gente sabe que houve uma guerra nuclear, então a gente imagina que é algum tipo de mutação, né? Mas todas as revelações... E, aliás, eu tenho que destacar aqui a habilidade do cara também em dosar essas revelações, porque quando elas aparecem, elas não são aquelas revelações né? Não é tipo nada que aparece... por exemplo, eu faço uma comparação com o ataque dos White Walkers lá em Game of Thrones, que foi tipo, sabe, você achar que vai chover e sair com o guarda-chuva, e aí você tá lá na rua, não choveu. Foi mais ou menos... Aqui não. A cada revelação que aparece, mano, é um punch que o cara tem, sabe, de você chegar ali... A escalada da personagem, ela vem com mega revelações que são tão bombásticas quanto as cenas que ele cria, né? Porque tudo é grandiloquente aqui, tudo é mega, ultra, hiperbolizado, mas a história não depende disso pra funcionar. Se você pegar, por exemplo, storyline e falar, pegar esse roteiro e falar pra alguém, pô, a gente vai fazer isso, a Mulher Maravilha sai daqui, né? Ela... É encontrada num contexto em que ela está enfraquecida e ela não lembra o que aconteceu. Ela tem que descobrir o que aconteceu e tem que levar uma galera para Temíscira. Ok. Se você começa a descrever isso para alguém, sabe, que não se importe com spoilers, meu, na descrição eu acho que já é muito bacana. Quando você coloca a ilustração junto, nossa, potencializa de um jeito que é uma pancada na cara mesmo.
É, realmente ele domina o que ele está fazendo, porque... É, uma das coisas que me deixava sempre ansioso era a virada de página. Ele sabe trabalhar isso muito bem, né? Sem contar aquelas páginas duplas com umas ilustrações enormes e que você fala, meu, eu quero ver uma animação disso aqui.
É, a diagramação dos quadros, né? É muito bem feito.
É muito pé no mangá, né? E aquele mangá, assim, não Dragon Ball, né, mas tipo, a estilização do traço, assim, extrema, que você olha, assim, em determinado momento, você pode até falar que o desenho do cara é ruim, mas ele consegue fazer com que você embarque nisso, né, a estilização, ela não chama o holofote pra si, o que chama é a cadência narrativa, e além da cadência textual, a cadência da narrativa visual, ela é espetacular, porque o cara sabe deformar essas cenas, sabe o brincar com onomatopeia pra deixar o bagulho mais explosivo, cara.
É, as cenas já são bem dinâmicas, né? Tem uma certa hora lá que entra enfia uma lança e tá lá, enfia. É bem legal.
Traz aquela sensação de movimento também, própria dos mangás, né?
Sim.
O trabalho do letrista nacional aqui, ele também foi muito bom, né? Por exemplo, a onomatopeia do chicote é whip, né? No original, aqui o cara tem que colocar chicoteio. Né? É uma opção polêmica, tal. Se eu fosse editor, eu não sei se eu estaria por isso, né? Traduzir onomatopeia, mas eu tenho que falar que o letrista aqui brasileiro, ele mandou super bem para fazer isso, porque em determinado momento eu esqueci disso na história, né? E o que eu ia falar é que, assim, é um gibi, corroborando tudo que nós estamos falando aqui, é um gibi barulhento, barulhento naquele sentido, assim, sabe? Que você lembra do Walt Simonson, por exemplo, cara, que era o cara que fazia gibis barulhentos, porra. As onomatopeias do cara.
Ouvindo das onomatopeias, né? O Walt Simonson.
Exato.
É, sabe aquela sensação de quando você foi assistir Estrada da Fúria nos cinemas e saiu cheio de areia? É mais ou menos isso.
Sim. Eu queria falar também, cara, que, assim, vocês estão vendo que eu tô empolgadaço com isso, né? Uma das coisas que mais me deixa feliz nas coisas, assim, que eu acompanho é ver quando o cara consegue quebrar a sua expectativa, mas de um jeito que é intrínseco à própria essência daquilo que ele tá trabalhando, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu curto muito uma série chamada Babylon 5, não sei quantos aqui viram, se não viram, deveriam ver, tá?
Está anotado.
E é o seguinte, essa série, ela ficou 3 anos falando, assim, Babylon 5, a estação espacial, a última esperança de paz da humanidade, entendeu? Então, o que acontece? A série te pegou no começo, você pegou, acompanhou e chegou lá em determinado momento, você aceita isso, você quer que a Babylon 5 ela seja realmente seja bem-sucedida na missão, né, no objetivo para o qual ela foi criada. Entrou, acho que a quarta temporada, cara, a série começou a abrir com... Aconteceu uma merda gigante no final de uma temporada, a temporada seguinte, ela entra assim, Babylon 5, a última esperança de paz na humanidade, que falhou. Então, cara, eu acho isso fantástico, porque, sabe, ele tira um pouco o chão, porque você já se envolveu com a série. Né? E aí ele tira esse tropo do fã, porra, o cara fica assim meio até, meio triste mesmo com o negócio, quer ver o que vai acontecer a partir dali. Aqui, no Terra Morta, você pega, você vira na contracapa, já tá falando exatamente isso, a missão da Mulher Maravilha era salvar o mundo do patriarcado de si próprio, ela falhou, né? E você pegar uma história e partir exatamente dessa falha, você quebrar um tropo sagrado da personagem para começar uma história, cara, é nada menos que maravilhoso. É claro que podia ser uma porcaria a partir de ali, mas não foi, né? Ele já tinha um, já acertou no ponto de partida.
Sim. Acho que um acerto o Daniel Warren Johnson aqui nessa história, pelo menos para mim, é que logo no começo ele evitou de dar um tempo para a história. Em que sentido? Ele não diz o ano que eles estão, ele não diz quanto tempo se passou desde que foi o desastre, ele não diz quando foi o desastre, ele não diz nada, então
não,
assim...
Ele não te explica nada, assim.
Não, é simplesmente, tá lá, assim, podem ser centenas de anos, como podem ser milhares, e assim, você vai pegando as coisas. Esse é um dos acertos dessa história. Beleza, aí a Diana acorda e encontra logo o cadáver do Batman, né? Então, também, é uma coisa que eu não sei como me sentir, porque, tipo, pô, beleza, é uma história da Diana, é a história da Diana... Mas tem que mostrar o Batman de algum jeito, né? Tem que ter o simbolozinho do morcego pra ver se vende um pouquinho mais. Então, esse é um ponto que acho que me deixa um pouquinho incomodado na história.
Mas eu acho que fez sentido, né, cara? Fez sentido porque... Bom, aí a gente vai ter que entrar em spoiler, né?
É que, assim, uma da principal questão, pelo menos quando você entra na história, você se pergunta, mas cadê os outros heróis? A gente não tá na Terra?
Né? Exatamente, sim. Foi a pergunta que eu me fiz. Eu falei, mas cadê o Superman?
Sim, sim. Entendeu? Mas então, acho que pra gente responder essa pergunta, a gente vai ter que entrar na área de spoilers. Então, se você não quer saber, se você. Eu recomendo você voltar, ler lá a história, volta aqui depois com a gente aqui, a partir desse momento, que a gente vai agora debater a história sem nenhuma amarras, beleza? Agora vocês estão liberados.
Então, vamos lá. É assim, ela desperta. Ela vê, assim, ela encontra alguns sobreviventes desse mundo pós-apocalíptico e logo ela já enfrenta um daqueles monstros e ela vê que, assim, a câmera onde ela estava também não é dito, mas entendi que era a Batcaverna, porque ela encontra o cadáver do Batman simplesmente sentado ali num sofá. E aí que ela percebe, ela tem aquele negócio, pô, o mundo se acabou. O que aconteceu com a Terra? E aí, aqueles sobreviventes que vão explicar pra ela, ó, o pouco que a gente sabe foi nossos avós que nos contaram e foi passado de boca a boca, então não sabe bem o que é, mas tem algo que eles chamam de o grande fogo que acabou com tudo. E aí ela resolve, né? A Diana sempre foi aquele personagem que, apesar de ser representada como uma bruta guerreira, sempre deixou claro o amor pela humanidade. Então ela entra num estado assim, meio que letárgico. Ela vê, pô, eu falei. Tipo, o que resta pra mim agora? Não resta nada. Mas é mesmo assim, ela resolve partir com os sobreviventes.
E é legal essa parte, porque, né, ela acorda, ela tá, não sabe o que aconteceu, e quando ela vê que tá tudo destruído, ela fala, pô, o que eu tava fazendo dormindo enquanto tudo isso aconteceu, sabe assim? Que ela tá desorientada mesmo, né? Ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe... o porquê ela estava ali e não participou para ajudar a melhorar, né, a situação, deixou a Terra chegar nesse ponto. E aí quando ela parte com essa galerinha aí que ela encontra, você fala, ah, agora a gente vai começar a descobrir as coisas, né? E não é bem assim ainda, né? Você vai demorar um pouquinho para começar a descobrir o que aconteceu de verdade.
Não, e a esperança, né? A esperança de chegar em Temíscira e tá tudo certo. Não, vamos lá, caramba, porra. Esse é um outro lance que você pensa, puta, vai dar merda. Mas eu acho que a história ela já começa te envolvendo de uma forma que você pensa, caramba, tudo bem, eu tô achando que vai dar merda, tomara que não dê, né? Tomara que ela chegue lá e esteja tudo certo, que seja ou que seja algum negócio simples de resolver e não é, né? É muito pior. É lembrado que o Frank Miller fez com o Demolidor em Born Again, né, meu? Maltrata o cara até o, sabe, o máximo que você conseguir para ver ele levantar.
Arranca tudo, né?
Exato, exato. E aqui, como a gente tá falando de uma personagem super poderosa, uma deusa, tinha que ser um negócio grandiloquente mesmo, né? Tinha que ser um bagulho de uma magnitude muito maior que o Demolidor, que é um cara urbano.
Sim.
Mas aqui a Diana, ela é realmente despida de tudo que dava sentido na vida dela. O sentido que ela consegue arrumar nessa desgraça também é arrancado dela, né? E ela não sai incólume. Eu acho que as reações que ela tem ao longo da história, elas são muito bem feitas, cara. É muito bem pensado no sentido de motivação e de reação e de resolução, evidentemente. Tem alguns problemas com alguns personagens, tipo o cara que mandava lá na comunidade, eu acho que ele fica bonzinho assim muito rápido, tal, mas isso é algo que se dilui no meio de tanto acerto dessa história.
No que eu consegui entender desse personagem é que ele não era uma pessoa ruim, mas a situação pedia que ele fosse um ditador mesmo. Não, vocês têm que fazer desse jeito se quiser sobreviver, sabe? Porque a gente não sabe como é viver num mundo pós-apocalíptico onde está tudo destruído e só tem aquelas pessoas ali e tem alguém para proteger elas, entendeu? Então a gente não sabe como lidar com isso. Então, assim, no que eu entendi dele, de poucos diálogos, né, que ele tem, é que ele não é uma pessoa ruim, mas a situação pediu para ele ser duro, né, com as pessoas, para não perder muita gente, né? Porque, querendo ou não, é só gente que morre, né? Ele até fala isso, ele fala, ah, eu já vi gente morrer pra caramba.
Ele é apresentado com uma aura de malignidade que, tipo, que
Sim.
não condiz com alguém que tá, sei lá, eu tô fazendo o que é preciso.
Sim,
Eu
é.
senti o cara como um filho da puta de verde e amarelo mesmo.
É, tanto que a primeira fala dele é praticamente, ela vai ser minha mulher, né? Tipo assim.
Exato, exato. E que não precisava, né?
Não,
Eu
é.
acho que aí também tem um pouquinho daquele lance que a gente vê muito em histórias do super-homem ou da própria Mulher Maravilha, que é o lance do herói inspirar as pessoas. Então,
Sim.
assim, a partir do momento que a Mulher Maravilha surge, ela inspira ele a ser alguém melhor. É tipo, meio que dá o norte, né? Aquela figura, sei lá, meio messiânica ou alguma coisa assim. Tipo, pô, leva o cara a refletir, pô, então isso aqui que eu tô fazendo, então tem um outro caminho, então dá pra ser melhor que isso. E aí meio que tem o despertar, digamos assim, um despertar para uma nova consciência. Então, pode ser um pouquinho disso também.
Sem contar que ela vem com uma promessa, né, assim, de uma terra que vai acabar com os problemas deles, né? Então talvez seja fácil você mudar de ideia quando você não tem nada, né? Então a primeira coisa que aparece você agarra ali, sei lá.
É, foi a primeira chance, né, que eles tiveram de conseguir lutar com aqueles bichos, né? E aí eu acho que nisso ele meio que acordou, falou, não, ela, se tem alguém que pode ajudar a gente, é ela.
A gente está tentando melhorar o erro do Warren Johnson aqui, né? Vamos tentar tirar o 10 dele, né?
Estamos passando um pano pro cara, né? É
Vamos
isso,
passar um
estamos passando
pano
um
aí.
pano.
É, ele merece pelo conjunto, né? Ele merece.
Sim.
Eu acho que esse tropo também de você pegar e sabe, ah, vamos lá, sabe, tem que fazer o lance da viagem, sabe, alguém que vai liderar, sabe, é muito comum, né? Mas um negócio que é super comum em outras narrativas do mesmo segmento ou aparentadas, né? Ele pega aqui e usa na história de um jeito bacana, né? Esse lance da peregrinação, sabe? Vamos sair daqui porque senão a gente vai morrer, né? E assim, sempre existe um deslocamento, né? Em narrativas pós-apocalípticas ou mesmo de zumbi, né? Sempre existe esse deslocamento, né? Vamos tentar, se a gente morrer no meio do caminho e tal. E é que assim, vou bater de novo nessa tecla. Quando você pega um filme de zumbi ou pós-apocalíptico qualquer, você não sabe, né? Eles vão, a galera normalmente ela sai na cega, né? Aqui existe alguém que tá com uma certeza, não, vamos lá porque, sabe, eu vou ajudar vocês de novo, né? É como se ela não conseguisse perceber que ela não tem como controlar isso. É como se ela tivesse tentando tomar, sabe, compensar o que aconteceu a partir dali. E é por isso que ela se agarra numa esperança também que acaba se mostrando vã. lá na frente, né? Então é muito bacana quando a gente vê que, assim, a personagem tem uma ética louvável. Tem, claro que tem. Ela tá ali por motivo altruísta, tá. Mas ela mesma tá se enganando e por consequência ela tá enganando outras pessoas sem perceber, né? E ela vai descobrir isso da pior maneira lá na frente. E quando ela descobre, né, o lance também de você ter como sua maior inimiga na narrativa sua própria mãe, também traz aí um conteúdo, assim, nossa, muito bacana, que tem tudo a ver com as origens gregas da personagem, né?
É. Você mesmo tinha comentado sobre os acertos, né, do Warren Johnson. E pra mim, um outro acerto nessa história é a questão dos flashbacks. Quando ele volta, ele começa a te dar uma base pra você justificar uma ação de um personagem lá na frente. E você fala, pô, olha que legal, né, cara? O cara volta, mostra a relação dela com a mãe, mostra como é que era a mãe, né, com as Amazonas, pra você ir criando inconscientemente, lá na frente, você aceitar algumas decisões tomadas.
Exatamente.
E até pra você entender também, pra quem... Eu acho difícil alguém que não conheça a personagem ler essa HQ. Mas, assim, até pra você entender a própria origem dela e os poderes dela, né?
Isso mesmo.
Isso que ele vai colocando no meio, você vai falando, nossa, então é daqui que ela que tirou isso, né? Que você vai fazendo ligações. Eu achei isso bem legal também.
No meio desse flashback, ele mostra um ponto que é um pouco meio... que é um pouquinho diferente do que a gente vê no canon oficial, que é a questão dos braceletes.
Sim.
Aqui ele deixa claro que os braceletes, na verdade, servem pra limitar a força da Diana. Eu acho que isso nas histórias oficiais não tem. Mas aqui isso é um ponto muito importante que a gente vai descobrir lá na frente. Na verdade, a Diana é um personagem muito mais forte do que aparenta, e o uso dos braceletes dela é pra limitar, restringir a força dela, que sairia do controle se não fosse aquilo. Isso é uma questão bem, bem interessante.
É, eu gostei bastante dessa ideia que ele teve.
Não, faz sentido, é como se fossem grilhões, né?
Sim.
A gente não comentou, mas ela acorda, ela não tá com 100% dos seus poderes, né? E a gente também não sabe por quê.
Ela é forte, né? Mas ela não tá na sua plenitude, né?
E aí, os monstros, hein? Vamos levar pra frente aqui? Vocês gostaram?
Eu gostei pra caramba. Gostei pra caramba, sabe? Entender que aquilo... existia a questão da mutação radioativa, mas eram as Amazonas, as irmãs dela. Então, na real, o tempo todo ela tava lutando contra suas próprias irmãs e contra sua própria mãe, né? O que...
Caraca.
Dá um tempero a mais nessa história. Junto a isso, né? A gente encontrar a resposta pro que aconteceu. Ah, por que o Superman não aparece? Onde é que ele tá? Ele também era imortal.
Meu Deus.
Cara, aquilo ali foi muito bacana.
Foi.
Quando veio o flashback de você ver que a Diana, ela era uma deusa benevolente, era. Mas ela não era uma deusa, tipo, assim... Ela tá muito próxima de uma divindade, como eram as gregas mesmo, né? Sujeita a algum tipo de rompante... Né, que destruísse tudo em algum momento. E ela vai... aliás, esse é um dos momentos mais bombásticos, com B maiúsculo, que a HQ tem. É esse flashback da luta dela com o Superman, né? Que ela mata o Superman, ela, tipo, devasta ainda mais a Terra.
O grande fogo, na verdade, foi ela que causou, né?
Exato. E assim, o Batman... Aí o papel do Batman, né? Que é importante, porque você tem... Batman e Superman, você tinha que colocar o outro ponto aí da trindade, né? É o cara que, tipo, vai botar a cabeça no lugar e falar, não, fodeu tudo, beleza, tal, mas talvez você seja a única pessoa que possa consertar, então fica aqui, quem sabe um dia você acorde e aí, sei lá, a circunstância seja melhor.
Ela, como ela havia matado já o Superman, só sobrou ela, né?
Exato.
Se tem alguém aqui, de nós dois, que pode salvar, é você, né? Porque ele também tava, por causa da radiação e tal, ele já tava indo já também.
Também era uma ameaça que também tava bem, bem longe da alçada de um Batman, né?
De um Batman.
Mesmo assim, o Batman prova mais uma vez a sua onisciência, né? Porque nada ele que... catalisou a solução de tudo, no fim das contas, né?
Exato.
Ele é um cara estratégico, né?
É um cara estratégico, é.
Ó, a gente não falou, mas por que ela tava brigando com o Superman, né? A humanidade se virou contra as Amazonas.
Disparou um ataque nuclear contra as Amazonas e a Diana tentou impedir, mas não conseguiu.
E não foi gratuito, né? Simplesmente... começar a atacar as Amazonas. Não, aconteceu várias coisas, né? Aquecimento global, várias outras coisas assim, que Temístria começou a ficar ameaçada mesmo de extinção, né? Tanto que ela tem um flashback que mostra as águas subindo, né? A estátua afundando.
Sim.
E aí você sabia que tudo isso é ação dos homens. E aí elas querem tomar uma providência, né? Pô, a gente não pode deixar também os caras fazer o que quiser com o mundo e ficar aqui só olhando, né? E aí começa toda essa briga, que me lembrou também essa partezinha aí um pouco do Reino do Amanhã, né? Que tem também uma,
sim,
uma referência. E daí, assim, nessa briga toda, o Superman tentando falar, não, os homens, eles vão criar jeito, né? Vão ouvir a gente e tal. Mas aí nisso já mostra lá um monte de bomba, né, matando elas, né, matando não, né, mas caindo nelas, e aí até o Superman fala, pô, cara, o que vocês fizeram, né?
Ele é muito inocente, o Superman, cara.
Eu tô aqui tentando e vocês não estão me ajudando.
O que eu pelo menos entendi dessa parte do flashback foi, as bombas destruíram a ilha de Temístria.
Sim.
Mas O grande fogo que realmente destruiu a humanidade, ou acabou com o mundo, foi a briga da Diana com o Superman.
Foi.
Pelo menos foi o que eu absorvi. Então, assim, no fim das contas, não foram as bombas que acabaram com a humanidade mesmo, foi ela. E ainda matou o Superman, filha da mãe.
Não, mas tem um elemento que você não tá considerando, Fábio.
É, qual deles?
Que foi assim, a mãe da Diana falou, olha, filha, pra você salvar a gente aqui, eu vou ter que tirar suas amarras, eu vou ter que tirar os seus grilhões lá, como você falou. E aí ela ficou full power, né?
É.
E aí ela não tinha muito poder, assim, controle daquele poder.
Ela não conseguia controlar, né? Porque imagina, ela tem o sangue de todos os deuses ali nela e imagina o estrago. O que a gente não comentou também é de uma personagem importante aí, né? Que vai ajudar a Diana aí, que é a Cheetah, né? Que é a mulher leoparda.
É improvável, né? Herói improvável.
Pois é. É, a hora que ela apareceu, eu pensei, pô, mas isso aqui não é Milhares de Anos do Futuro? Você não tem nenhum herói, por que que ela tá aqui, assim? Eu pensei, bom, ok, questões de roteiro, legal. Ela acabou de acordar e já encontrou a inimiga dela, mas beleza, vambora.
No Star Trek do JJ, cara, o Spock encontrou o Kirk lá naquele planeta do nada também. E a gente aceitou como sorte.
A gente falou, tudo bem.
Tudo bem, só porque é o Leonard Nimoy, né? Eu acho que vale a pena comentar o próximo ponto, já comentar a crueza de algumas cenas dessa história. Assim, a gente vê a própria Diana, quando ela relembra o que ela mesma fez com o Superman, assim, ela matou o Superman com um soco que atravessou o peito dele. Ela mesma vomita a hora que ela lembra, assim, tipo. Então, algumas cenas são muito creeps nessa série. Em seguida, é mostrada ela, assim, ela pega o corpo do Superman, o cadáver, né, que hoje em dia é só, nos tempos atuais, é só osso. Ela arranca a cabeça e arranca toda a coluna cervical pra usar junto com o laço dela.
Lembre de Predador?
alguma coisa assim. Eu pensei, meu, mas beleza, tudo bem, era super forte. Será que o esqueleto dele é super forte também? Será que tem alguma vantagem nisso aí? E ela sai usando a cabeça e a coluna do Superman como um chicote. Assim, meu, beleza. Ok, entendi. Ela é muito B10.
É, total, cara. E assim, cara, cada chicotada, cada que ela dá com aquilo, nossa, cara, parece que aquilo tá distorcendo a página inteira, né? Com a força.
Uhum. Então, sim, mas é legal essas coisas que ele colocou, que nem ela pegando o jipe e tacando o pé e pula com o jipe assim, crava a espada no monstro, pega um galão de gasolina, acende o isqueiro e joga dentro do monstro, sabe? Isso é muito coisa de quando a gente era criança e brincava de bonequinho, né?
Total.
Demais.
O domínio do Johnson aqui na questão de construção de ação, eu só consigo lembrar de um cara que me empolgava assim, que não é nem um cara tão famoso, mas é o Steve Scrooge. Inclusive foi storyboarder do Matrix, desenhou pra Marvel durante um tempo. Mas uma história dele que, assim, quando você descreve pros outros, assim, você fala um monte de coisa que aconteceu, tipo, sei lá, em 3 quadrinhos, a pessoa fala, cara, mano, não dá pra colocar tudo isso em 3 quadrinhos. O cara ia lá e conseguia, cria uma sequência bombástica, assim, cheia de detalhes, né? Doc Frankenstein. Que é escrito, inclusive, pelas irmãs Wachowski, né? Que é uma série de quadrinhos que nem terminou. Mas quem quiser ir atrás desse artista, mano, é um cara também ferradíssimo nesse quesito.
Eu lembro das histórias do Steve Scrooge quando ele fazia o X-Men.
Isso.
Acho que final dos anos 90, começo dos anos 2000. Cara, o formatinho da Abril não fazia muito bem pra arte dele, né? Acho
não,
que o formato original ficava muito menor. Mas, cara, realmente, lembra bastante aqui o Daniel Warren Johnson. Era um traço um pouco mais sujo, né? Um pouco mais...
Exato.
Estilizado, né, por assim dizer.
É o popular desenho feio.
Aquele bonito que parece feio, ou feio que parece bonito, né? É meio que isso.
É que eu mesmo não acho feio, mas...
Eu sinto isso quando eu vejo o Jeff Lemire.
Lemire é outra categoria, né?
Ele tem um desenho que é feio, mas é bonito.
É.
Você fica meio ali.
Ele é torto, sim, mas ele é... Eu acho que você vai acostumando, na verdade, né?
É, isso. Você se acostuma, exatamente. Bom, e aí? Vamos então pra decisão final aqui. O que, que a Mulher Maravilha tem que fazer, é obrigada a fazer pra consertar, então, essa humanidade?
Sim, né? Conforme eu tinha dado a letra lá atrás, né? Tem que ir contra sua própria mãe, né? Ir contra sua própria mãe quando ela é um monstro Leviatã, assim, bíblico, né? É um negócio muito mais complicado, né? Do que, sei lá, não vou jantar hoje. Né? A gente tem aquele embate, né? Que é super violento. E aí, entre aspas, né? A retomada, né, de Temíscira, né? Com a galera que sobrou da humanidade. E um final que eu acho muito bacana. A forma como termina, né? A relação do que foi feito, né? Do que a Diana precisou fazer pra salvar aquela galera, instalou todo mundo lá. O final, se fosse uma história assim, de um outro artista, cara, eu ia falar, puta, mano, os caras vão fazer continuação e vão estragar isso aqui. Eu espero que não façam, cara, eu espero que não façam. Existe um gancho aqui enorme.
Tem.
Mas, olha, eu acredito que se fizerem, não vai ser com o mesmo cara. Eu achei muito legal, cara. Pra mim, encerrou de uma forma que me satisfez muito.
É, eu gostei também do final. E não sei vocês, mas se tiveram sensação de Frodo acordando em Valfenda naquele finalzinho lá, porque a hora que eu...
boa. Eu não pensei nisso, mas faz sentido.
A hora que eu vi aquela cena, eu falei, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Eu achei que acabou perfeito e eu gosto de história fechada, assim, né? Que acabou ali e tá bom. Se você quer que continue, imagine na sua mente o que aconteceu.
Sim.
Porque eu acho que se eles quiserem dar uma continuidade, talvez não fique tão bom.
Já nasce morta a história.
É, então.
É, assim, tem o gancho pra continuar e eu acho que se for continuar, continua pelo Daniel Warren Johnson, hein? Eu não sei não, viu? Se eles vão deixar o gancho passar assim.
A não ser que ele já tenha em mente, quando escreveu esse roteiro, já tinha em mente a continuação, aí pode ser que fique bom. Agora, se não for ele, for outra pessoa, aí já fica mais complicado.
É, quando o cara vem e chega e fala, não, eu tenho uma quadrilogia na minha cabeça e não sei o que lá, eu não acredito. Entendeu? Eu nunca acredito nessas coisas, entendeu? É. Eu sempre acho que a musa que tá beijando a boca dele é o dólar, né? É a mala preta, entendeu? Mas assim, eu acho que, bom... Já vou deixar um gancho para um próximo encontro aqui, que eu quero ser convidado pro HQueiros, que vai falar do Beta Ray Bill, do Daniel Warren Johnson, que tá saindo agora, pela Marvel.
Olha só!
Caramba, tá? Hein?
Então, perfeito. É assim, pelo menos esse ano a gente sabe que não vai ter continuação, né, do Terra Morta. Então... Agora, levando assim, tirando o caso do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, né, que teve o 2, o 3, né, a gente não sabe o que mais vem aí.
Teve? Caramba.
Teve.
Cavaleiro das Trevas?
Eu tenho...
Tá louco.
Eu tenho encadernado com o Cavaleiro das Trevas 1 e 2, né, mas o 2, eu falei, se eu pudesse tirar ele de lá, eu tiraria.
Eu tenho também, mas eu só leio até a metade,
eu sempre leio.
O 2 ainda acho menos pior que o 3, tá?
É.
Ah, não,
apesar do desenho do Kubert.
O 3 eu não tive coragem, cara.
Eu também não.
Nossa.
O 3 eu não tive coragem, e olha que foi o Azarello que escreveu no fundo, né?
É, sim, mas isso não adianta muito, né?
É.
Deixa na prateleira do ano 1 do Superman, tá bom, deixa lá.
Cara, né, não, tá louco, meu. Ainda deixaram fazer o ano 1 do Superman, sai fora, meu. Tá. Você leu esse aí, Daniel?
Não, e nem lerei.
É, tá, né? Tá louco.
Quadrinhos, né, cara? Quadrinhos tem isso aí.
Pois é.
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa passagem aqui sobre Terra Morta, da Mulher Maravilha. É, sempre aconselhamos a vocês a lerem a história. O que a gente faz aqui é separar alguns pontos-chave e comentar sobre eles, mas é sempre recomendado. Vá ler, compre o gibi, apoie lá a sua loja. Apoie o que tiver para consumir essas mídias para a gente ter cada vez histórias novas e melhores. Eu quero deixar um espaço aberto aqui pro Daniel aqui agradecer de novo, formalmente, que muito obrigado. Esperamos contar com a sua presença novamente aqui no HQueiros e deixo aberto aí o espaço para você fazer o seu jabá final.
Opa, muito obrigado pelo convite, Fábio, Diego. Prazerzaço estar aqui falando dessa HQ maravilhosa, cara. E é só chamar que eu venho, cara. E vamos esperar aí o Bill Raio Beta do Daniel Warren Johnson para falar de novo desse artista maravilhoso. Mas fora isso, tem mil outros assuntos que vocês sabem que eu falo de tudo um pouco, né? E quem quiser me ver também falando de tudo um pouco, é só entrar lá em Formiga Elétrica, tal, procura lá no nosso canal, é só jogar lá no YouTube Formiga Elétrica, Formiga na Tela todas as quartas-feiras. Agora tem mais um vídeo semanal de resenha que vai ao ar todas as segundas-feiras, tá? Num formato um pouquinho diferente, mais dinâmico, em que a própria edição é manuseada e quem quiser dar uma olhada lá que vai curtir. Tem o Formiga Cast também todas as quinzenas, né? Uma sexta sim, uma não. Ah, e aí a gente fala de tudo, fala de quadrinho, fala de cinema, fala de série, o que aparecer a gente tá falando, assim, sempre com aquela pegada de fugir um pouco aí do mainstream. Então não espere a gente falando de série de Loki, nem nada assim, a gente procura, a gente vai atrás daquilo que é bom, tá? E enfim, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, no Instagram é @formiga.elétrica, e é isso.
Isso aí, Daniel, muito obrigado, e vamos deixar o espaço aqui pra Lari. Lari, por favor, muito obrigado, esperamos que você volte também, estamos ansiosos para fazer esse episódio de Star Trek, e deixe espaço aberto para você.
Bom, eu agradeço de novo o convite. Pode chamar que eu venho, sim, falar de Star Trek. Então, é melhor ainda. Para quem quiser me encontrar, lembra lá do comecinho que eu falei do canal da Nova Frota BR, que é o canal que eu faço parte. Lá eu falo de quadrinhos na banca da Frota e falo também de bonequinhos no Nova View. Também nas redes sociais, só procurar Lari Pelissari. Pelissari é com dois S's e no final. Vocês vão me encontrar no Facebook e no Instagram. Eu tenho Twitter, mas eu não uso. Então, assim, eu posto fotos da minha vida. Então, se você quiser ver algum bonequinho, alguma outra coisa assim, eu faço customs de boneco também. Às vezes eu posto no Instagram. Então, se você gosta disso, procura lá. Dá uma força lá pra gente da Nova Frota também, né, se inscrevendo lá no canal e tudo mais.
Perfeito, muito obrigado. Bom, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana, Fábio.
Com certeza.
Então, muito obrigado. Valeu.
Falou.
Falou.
Falou. You.